Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Nós já estamos ao telefone com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Hoje Miguel vai falar sobre a expectativa para o fim da pandemia, tudo que todo mundo quer, né? Miguel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Miguel. Mais uma vez, bem-vindo ao Rádio Livre. Todo mundo torcendo para essa pandemia acabar logo, já fazendo planos, né? As recomendações de isolamento social em Pernambuco começaram lá em março deste ano, quando os primeiros casos foram confirmados aqui, e a quarentena afeta todo mundo. As lojas foram fechadas, as praias também. Temos novas regras de funcionamento dos supermercados. Vivemos tempos bem diferentes. E aí, nesse cenário, uma das coisas mais comuns é a gente ouvir e até fazer, até falar também, quando a pandemia passar, eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Quando tudo voltar ao normal, eu quero ir para tal lugar, quero fazer tal viagem, encontrar meus amigos. Miguel, esse permanente estado de espera pode trazer algum mal para a gente?
Sim, né? Quando a gente cria uma expectativa, quando a gente vive algum tipo de expectativa, isso provoca na gente ansiedade, né? Ansiedade é justamente esse sentimento que a gente tem antecipado, né? Antes que a coisa aconteça, a gente já fica imaginando o que é que pode vir a acontecer, né? Seja positivo, seja negativo, né? Imagine alguém que vai encontrar a pessoa amada pela primeira vez, fica naquela ansiedade, aquele frio na barriga, sem saber como é que vai reagir. Ou se você vai se deparar numa situação difícil, de ver um parente que está mal, ou uma entrevista de emprego, você cria uma ansiedade, né? Você fica antecipando que aquilo pode dar errado e você sofre com isso. Então, a gente fica pensando o que é que vai acontecer no pós-pandemia, também provoca na gente um certo embaraço, um certo desconforto em relação ao que é que pode vir por aí, né? Agora, é preciso dizer também que ter esse tipo de pensamento antecipatório não é um mal em si, né? A gente sente isso inevitavelmente, né? Não tem como a gente não pensar o que a gente vai fazer, como é que o mundo vai ficar.
É até uma forma de alimentar a esperança, né? O otimismo.
Isso, é, você não tem como fugir disso, né? Você pensa, simplesmente você pensa, né? É, se torna um problema se esse tipo de pensamento começa a causar algum tipo de sofrimento muito grande, né? É, se isso começa a lhe angustiar,
então,
você,
Miguel, como
não
é que
conseguir
a gente,
pensar.
Como é que a gente evita?
Pois é, a gente não tem como evitar. O que a gente pode tentar fazer é controlar no que a gente está pensando. Então, é a gente pegar o que tem acontecido pelo mundo. Então, por exemplo, eu tenho um colega que mora na Itália, numa cidade próxima à região que foi mais afetada ali na Lombardia. E ontem eu vi um vídeo dele comentando que as academias estão reabrindo na Itália hoje, inclusive na região dele lá. E ele trabalha com isso, por isso que ele estava tão animado. Então, veja, isso dá para a gente um alento. E, ó, lá na Itália, onde foi tão difícil nessa região a pandemia, as coisas estão voltando. Então, a gente pode imaginar que aqui também, lá levou 3 meses para que a academia reabrisse. Então, a gente já está com mais ou menos 2 meses e um quebrado aqui. Então, a gente já pode vislumbrar que, sei lá, mais um mês e meio aí, a gente consiga começar a voltar a alguma normalidade. Então, a gente ter esse tipo de experiência positiva em outros lugares e pensar nas possibilidades dele. E antecipar as coisas boas, né? Tá certo que a gente não tem como prever exatamente como o mundo vai estar após a pandemia, mas a gente pode imaginar que vai ser possível voltar a reencontrar os amigos, né? Rever familiares, fazer. Então, a gente planejar algum tipo de evento, de encontro com essas pessoas, conversar com elas, pensar no que a gente pode fazer, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é pensar antecipatoriamente em relação às coisas positivas que podem acontecer no retorno à vida depois da pandemia, sabendo que vão ser necessárias algumas adaptações, né? Porque provavelmente, em função dessa pandemia, a gente vai precisar rever alguns padrões de comportamento em ambientes públicos, de segurança sanitária em ambientes com muita gente, enfim, isso de alguma forma vai sofrer alguma mudança, mas não vai impedir que a gente volte a fazer muitas das coisas que a gente já fazia.
Certo, Miguel. Obrigado mais uma vez.
A história é se acalmar mesmo, né? Se acalmar continuar a vida.
Não adianta ficar imaginando que o mundo vai se acabar, porque o mundo não vai se acabar. Né? Então a gente não precisa ficar pensando nas piores possibilidades. Né? Eu me lembro de um dizer do Ariano Suassuna, numa daquelas aulas de espetáculos que ele fazia, que ele dizia assim, né? O pessimista é um chato. Né? Porque fica pensando sempre na pior situação, a pior situação, a pior situação. O otimista, ele dizia que é um tolo, que é aquela pessoa também que não reconhece o que está acontecendo. Então, ele se definia como um realista esperançoso. Eu acho que é por aí, sabe? A gente perceber que tem coisas difíceis acontecendo, mas que tem a esperança de que isso pode melhorar.
Beleza, Miguel, obrigado.
Tá certo, então, Miguel.
Mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Rádio Livre. Mais uma semana aí de isolamento. E aí, na semana que vem, a gente volta a conversar.
Tá joia, Leandro, tá joia, Anne. Ouvintes, até semana que vem. E mais uma semana aí em casa. Vamos ver se dessa vez a gente consegue suspender um pouco o lockdown a partir da próxima semana.
Estamos todos com essa esperança, mas sem agonia, viu, Miguel? Pode ficar tranquilo. Muito obrigada, viu? Obrigada por conversar com a gente. Nós acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.